Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo comentar a Palavra de Deus, estudando-a detalhadamente, os seus diversos versículos, os seus diversos textos, os seus diversos parágrafos. Nós temos, por propósito nesse programa, proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Portanto, é necessário estudarmos todos os textos, todos os parágrafos. E nós fazemos isso porque eu creio que você sabe, eu creio que você crê dessa maneira, de que não existe no mundo um livro que possa ser comparado à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que falou, ainda fala hoje. Ele usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem para todos nós. Então, tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse por meio desses santos homens. Por isso é necessário estudarmos aquilo que eles registraram. E sobre o estudo da Bíblia, você sabe que nós temos tido uma prática também em nosso programa, que é sempre lermos uma correspondência dos nossos ouvintes e também dedicarmos um tempo à oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Exatamente sobre a importância do estudo bíblico, nós recebemos um e-mail do WG, de Londrina, no estado do Paraná. O WG nos enviou a seguinte mensagem. Caro pastor Itamir, graça e paz. É com grande alegria que lhe escrevo relatando o imenso privilégio de ouvir a BBN pelo rádio ou pela internet, aprendendo mais a cada dia sobre a palavra do nosso Deus. Fiquei fã do seu programa Através da Bíblia desde a primeira vez que eu o ouvi e posso dizer que estou aprendendo muito sobre esse maravilhoso livro de Jó, uma vez que ele é um dos meus 66 favoritos livros da Bíblia. Li esse livro muitas e muitas vezes, mas agora posso dizer que realmente estou aprendendo o seu real significado, o seu conteúdo. Que o nosso Deus continue a iluminá-lo nesse grande trabalho. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pelo seu testemunho. Queremos que você se sinta realmente em unidade conosco, porque esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e muitos amigos e tê-los em nossa companhia no desejo de qualificar as nossas vidas para torná-las cada vez mais agradáveis ao Senhor. Muito obrigado por suas orações e pela divulgação que você tem feito do nosso programa. O nosso desejo é que muito mais pessoas possam ter essa mesma alegria, essa mesma satisfação de estudar a Palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento também muito gratificante do nosso programa. Esse é um segundo momento sempre que temos desenvolvido, em que nós oramos buscando a direção de Deus, buscando a iluminação do Espírito Santo para que possamos entender claramente a sua palavra. Vamos orar então. Eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento a buscarmos a presença de Deus. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela salvação que temos em Jesus Cristo. Suplicamos, Senhor, que tu nos abençoes nessa hora de estudo e meditação da tua palavra. Dê a tua bênção ao teu filho lá de Londrina e a todos que nos ouvem, que estão sintonizados nesse momento. Pai, também te pedimos que tu nos concedas a iluminação do teu Espírito, que possamos entender a tua palavra que ele inspirou há tanto tempo atrás, que ela se torne prática para nós, que possamos, pelo teu Espírito, entender a tua palavra e sermos capacitados por ele mesmo para cumprirmos os teus mandamentos. Deus querido, nós suplicamos que, mesmo sem merecer, o Senhor atenda a nossa oração e essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, estamos diante do capítulo 21 do livro de Provérbios. Estão faltando 10 capítulos para terminarmos o estudo desse precioso livro. Então, comece a se preparar, com vagar, mas com tempo, vá convidando alguns amigos, vá definindo como você vai nos acompanhar no estudo que faremos da carta aos Filipenses. Daqui a 11 programas, já estaremos estudando os aspectos introdutórios da carta de Paulo aos Filipenses. Mas como temos procedido no estudo do livro de Provérbios, olhamos para o capítulo anterior, relembramos do programa anterior e, a partir dele, fazemos uma ponte para o capítulo 21, para o estudo do capítulo do programa de hoje. Quando nós olhamos no capítulo 20, quando nós dissemos que nós devemos ter uma vida íntegra, eu quero recorrer ao versículo 7. E o versículo 7 nos diz literalmente o seguinte: o justo anda na sua integridade, e felizes lhe são os filhos depois dele. Ora, com certeza, esse versículo 7 é um resumo do capítulo 20 que nós estudamos no programa passado. E ele nos liga ao programa de hoje, ao capítulo 21, quando ele nos mostra que esta vida íntegra vai nos ajudar também a entender o que o capítulo 21 nos propõe. O título que eu escolhi para o capítulo 21 é o seguinte: as advertências para uma vida que honra a Deus. As advertências para uma vida que honra a Deus. Ora, esta vida que honra a Deus é uma vida íntegra. E o que o versículo 7 do capítulo 20 nos mostra é exatamente isso. Eu repito mais uma vez: o justo anda na sua integridade, e os seus filhos, depois dele, são felizes. A pergunta que se faz quando se fala sobre integridade é a seguinte: integridade significa cumprir uma série de regras, uma série de mandamentos? Integridade significa cumprir um conjunto de orientações? Significa integridade cumprir, obedecer um conjunto de regras? Veja bem, a integridade não é uma questão de perfeição impecável. Integridade não significa ter uma vida sem qualquer deslize, sem qualquer falha. Não, isso não é possível para quem é humano. Embora sendo cristãos e tendo como alvo aquilo que João diz na sua primeira carta, filhinhos, essas coisas vos escrevo, capítulo 2, versículo 1, para que não pequeis, esta não é a realidade de nossas vidas. Nós pecamos, nós falhamos, nós cometemos deslizes. Então, integridade não é viver uma vida sem pecados. Íntegro é aquele que crê no Senhor e se esforça constantemente por adequar a sua vida à vontade de Deus. Íntegro é aquele que, mesmo pecando, confessa o seu pecado. Sabe que tem em Jesus Cristo um advogado verdadeiro. E, quando peca, ele pode recorrer a esse advogado que tem derramado o seu sangue por nós e pode nos livrar das nossas culpas e pode apagar o nosso pecado. Portanto, querido amigo, nós relacionamos o capítulo 20, versículo 7, que fala sobre essa vida de integridade, com o capítulo 21, que passamos a estudar a partir de agora, mostrando que temos algumas advertências, e nesse capítulo nós vamos encontrar 5 delas, para termos uma vida que honra a Deus. Uma vida que honra a Deus é uma vida aprovada, é uma vida íntegra. Portanto, em resumo, o capítulo 21 nos diz o seguinte: somente quando valorizamos as advertências bíblicas, podemos honrar a Deus em nosso viver. Eu repito, essa é a frase que sintetiza o capítulo 21 do livro de Provérbios, nos seus 31 versículos. Somente quando valorizamos as advertências bíblicas, podemos honrar a Deus em nosso viver. E aqui nós vamos encontrar exatamente, como nós já mostramos, 5 advertências para uma vida que honra a Deus. Em primeiro lugar, a primeira advertência para uma vida que honra a Deus é saber que precisamos desviar-nos da hipocrisia. Versículos 1, 2 e 3. E assim diz a palavra do Senhor: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Versículo 2. Se você pensa que tudo o que você faz é certo, lembre-se de que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada a Deus mais do que lhe oferecer sacrifícios. Portanto, qual é essa primeira advertência? É que nós precisamos saber, precisamos estar conscientes de que o que agrada a Deus, uma vida que honra a Deus, é uma vida que se desvia da hipocrisia. Agora, veja só, naquele tempo, nos tempos do Antigo Testamento, se honrava a Deus, se adorava a Deus, se cultuava a Deus, fazendo o quê? Fazendo sacrifícios. Isso é, oferecendo um animal como sacrifício, querendo dizer que aquele animal estava morrendo no seu lugar. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. Portanto, aquele animal morria no seu lugar. Ou, querendo dizer, significando o quê? Que para haver perdão do pecado, tem que haver sangue. E o sangue, então, daquele animal, o sangue daquele cordeiro, deveria ser considerado como substituto para o seu pecado. Como é que nós cultuamos a Deus hoje? Como é que nós honramos a Deus hoje? Fazendo exatamente isso, só que não mais com sacrifícios de animais, mas confessando o nosso pecado, arrumando a nossa vida, falando com Deus, mas falando com sinceridade. O grande detalhe, então, é desviar-nos da hipocrisia, tanto lá com os sacrifícios, como hoje em nossas orações. Nós precisamos ter consciência de que Deus só aceita aquilo que nós prestamos a Ele. O nosso culto deve ser dado a Ele em sinceridade, sem hipocrisia. Quando lá em Malaquias nós lemos que os judeus ofereciam sacrifícios de animais já machucados, comidos em parte pelas feras, animais mancos e coxos, e esses animais eram oferecidos em sacrifício, Deus é muito claro em dizer que Ele não aceitava aquele adorador, que Ele não aceitava aquele adorador e nem aceitaria a sua oferta. Ora, isso quer dizer, então, querido amigo, que também hoje Deus muitas vezes não nos aceita e nem aceita o culto que nós prestamos a Ele. Porque a primeira advertência é saber que precisamos desviar-nos da hipocrisia se queremos viver uma vida que honra a Deus. Em segundo lugar, uma segunda advertência para uma vida que honra a Deus é saber identificar o mal. Versículos 4 até 8 nos dizem o seguinte: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente logo acaba e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela própria violência porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente, esse faz o que é direito. Ora, então, em segundo lugar, nós somos advertidos para termos uma vida que honra a Deus a identificar o mal e, com certeza, a fugirmos do mal. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento que nós devemos apenas evitar o mal? Não, mas é evitar a aparência do mal. Se há alguma prática que pode sugerir um mal, dessa prática eu devo me afastar. Não apenas da prática que eu sei que é uma prática má, mas eu devo identificar até aquilo que aparenta ser mal. E ao identificar aquilo que aparenta ser mal, eu devo me afastar. Porque os maus são destruídos, conforme o versículo 7, pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. Porém, o inocente, aquele que é justo, aquele que é correto, faz sim o que é direito. Querido amigo, são advertências muito claras da palavra de Deus. E uma terceira advertência nós encontramos nos versículos 9 até 15. A advertência, em terceiro lugar, para uma vida que honra a Deus, nos versículos 9 a 15, é saber reconhecer os perversos. Veja que há uma diferença entre a segunda advertência e essa advertência. Na segunda advertência, nós somos encorajados, nós somos desafiados, nós somos instruídos a identificar o mal, aquilo que é mal, as obras más. Agora, nós somos desafiados, encorajados e estimulados a identificar, a reconhecer quem pratica o mal. Os malvados, os perversos. Nos versos 9 a 15, nós lemos o seguinte: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina ao sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você. E sabe o que vai acontecer? A raiva dele desaparecerá. Versículo 15, quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam irritados e ficam apavorados. Por isso, querido amigo, nós temos essa advertência. Nós precisamos reconhecer o mal. O mal, por exemplo, se vê dentro de casa, com uma esposa ou com um esposo também, briguento, rixoso, reclamão, que sempre tem uma crítica destrutiva para fazer. Então, por isso, o autor de Provérbios diz que é melhor morar numa edícula, no fundo do quintal, do que viver dentro de casa com um cônjuge que é uma pessoa briguenta, descontente, magoada com a vida. Não vale a pena. Essa é uma figura de uma pessoa perversa, de uma pessoa má. Veja o versículo 10, descreve de uma maneira violenta quem é perverso. Os maus têm fome de mais mal, eles se alimentam de maldade. Eles não têm pena de ninguém, são pessoas cujo coração é dominado pelo mal, pela maldade. Agora, quando nós ensinamos alguém que é bondoso, que é sábio, o seu conhecimento aumenta. Deus, que é justo, observa os maus. Deus não deixa o mal ficar impune. E o versículo 12 nos mostra isso. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair em desgraça. Mas quando há bem, quando há justiça, aqueles que são bons ficam felizes. A quarta advertência para termos uma vida que honra a Deus é saber guardar-se do mal e dos que o praticam. Veja que há uma sequência. A segunda advertência nos diz que nós devemos identificar o mal. A terceira advertência nos diz que nós devemos reconhecer quem pratica o mal. E a quarta advertência, nos versículos 16 a 23, nos mostra que devemos nos guardar tanto do mal quanto daqueles que o praticam. É interessante esse versículo, dentre esses do 16 ao 23, esse versículo 18. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. O homem sensato, versículo 20, tem o suficiente para viver tanto na riqueza e na fartura, mas o insensato, não. Por quê? Porque ele gastou tudo o que ganhou. Querido amigo, se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Ora, então, claramente, essa quarta advertência nos mostra que nós devemos nos guardar do mal e daqueles que o praticam. Guardar-se do mal é não falar precipitadamente. E guardar-se de quem o pratica é não nos associarmos com amizades, com companheirismos de pessoas que não respeitam as leis do Senhor. A quinta e a última advertência, nos versículos 24 a 31, nos mostram que é sábio desviar-se dos caminhos tortuosos. Veja bem, é sábio desviar-se dos caminhos tortuosos. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Esses são caminhos tortuosos, aquela vida hipócrita, aquela vida que não conduz a nada. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá vitória é Deus, o Senhor. Versículo 31. Aparentemente, esse versículo não tem muito a ver com o que nós estamos falando, mas a vitória na vida que honra Deus é dada pelo Senhor. Quando nós nos desviamos dos caminhos tortuosos, nós honramos o nosso Deus. Por isso, a nossa confiança deve estar somente em Deus. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa. E eu agradeço muito a sua atenção e a sua companhia. Que Deus lhe abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.